I'm turning now to the letter to the Romans, chapter 8 and verse 31.
Eu estou abrindo hoje na carta para Romanos, capítulo 8, versículo 31, onde o apóstolo Paulo escreve: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bem, eu gostaria de fazer algo em comum essa noite e fazer uma rápida pesquisa deste capítulo inteiro. Mas é tão rico para nós. Mas eu começo aqui. Começaremos do capítulo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E você nota que tem um grande se. Se. O que é muito trágico no pensamento humano é que muitos que se acreditam em Deus, acreditam no universalismo. Isso é para dizer que todo mundo um dia vai para o céu, que todos serão recebidos por Deus. Mas em que base as pessoas acreditam nisso? Bem, eles assumem, mas não existe base para isso. Não existe base na Bíblia. Não existe base, se você pensa em Deus como um ser, não é possível que Deus receberia todos. Então, temos aqui, se Deus é por nós, ele pode ser contra nós. É ele por nós ou contra nós? Se você acredita na ideia de que Deus receberá todos, é uma ideia muito estranha de Deus. É que ele é um velho benevolente que perdeu o controle da situação e não se importa se as pessoas desobedecem ele e não seguirá os seus padrões, não o que foi escrito na Bíblia só, mas no coração de todo homem e mulher, de todos, os padrões que conhecemos, sabemos que estão aqui, são verdadeiros, reconhecemos, mas os padrões que nós fracassamos em mantê-los. Então, assumir que Deus esquecerá essas coisas e que ele não se importará como tratamos ele, se buscamos ele, ou se ignoramos ele, rejeitamos ele, fomos rebeldes contra ele. Ele não se importará. Ele só é uma pessoa mais velha, que perdeu o controle dos princípios que um dia ele tinha. Bem, essa ideia de que todo mundo um dia vai ficar bem. Não importa o que eles acreditam, pensam em Deus, como eles vivem, mas a resposta da Bíblia é se Deus é por nós, Deus é por alguns, Deus é contra outros. Você tem que ter certeza do seu relacionamento com Deus e a atitude dele para ti. E a única fonte de autoridade e informação que temos na mente de Deus é a sua revelação, é a sua palavra na Bíblia. E este grande capítulo de Romanos 8 nos fala muito. Você sabe da Bíblia, você lê sobre os atributos divinos de Deus, as características, o caráter do Deus Todo-Poderoso. Você sabe que ele é um Deus Todo-Poderoso, onipotente, ele é um ser divino, com essência divina, ele é eterno, é tão imensa, é infinita. Você sabe que Deus é um Deus de conhecimento infinito, é um Deus de sabedoria infinita. Ele tem uma identidade, um caráter, um ser, e é proclamado por toda a Bíblia, constantemente, do início ao fim. Você sabe que Deus conhece todas as coisas. Ele é santo, ele é puro, ele é justo. E isso lemos desde o início da Bíblia. Onde o pecado daqueles primeiros homens e mulheres, eles morreram espiritualmente e morreram depois fisicamente. Sabemos que ele é um Deus de justiça e ele é imutável. Ele não pode mudar. Claro que não. Porque se ele é perfeito de todas as maneiras, como a Bíblia nos ensina, bem, então se ele mudar, ele não seria perfeito? Não teria sentido? Então a sua perfeição no caráter infinito do seu ser demanda que ele seja imutável. E ele é imutável, ele nunca muda. Sua verdade nunca muda, seu julgamento nunca muda. Deus Todo-Poderoso é o único, a única fonte de informação que podemos confiar. Nós mudamos de opinião, gostos, opiniões. A sociedade muda constantemente, de década para década, nas suas ideias, nos seus julgamentos. Mas Deus é sempre o mesmo. E nós dependemos da verdade dele. Que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, provando-nos, se ele nos recebeu, então quem seria possivelmente contra nós? O que que nos tiraria da vida eterna? Nada, claro que não. Se Deus Todo-Poderoso, que lidera tudo, está conosco. Porém, aqui existe um problema. Se Deus é perfeitamente justo, se Deus é perfeitamente justo e santo, e nós quebramos sua lei, somos pecadores por natureza e escolha, e pecamos muito contra ele, somos pecadores no nosso coração, somos orgulhosos, temos muitos pecados. Pensamos nas coisas que fazemos, pensamos, agimos. Como que poderíamos ter um relacionamento com Deus Santo que é perfeitamente justo? É impossível para Deus só nos perdoar sem contradizer o seu caráter santo e imutável, suas descrições, seus caminhos. Tem um único caminho, a única maneira de ser perdoado. E Deus pode parar para Deus exercitar sua misericórdia para com nós. A única forma seria Deus vindo a esse mundo como um homem, representando-nos no nosso lugar, sofrendo e morrendo numa agonia terrível, quando Deus o Pai colocou no Deus Filho, que veio a esse mundo, a punição devida a nós pelos nossos pecados. Então, ele expiaria os nossos pecados, ele pagaria. E aí Deus pode ser justo. E o Deus que perdoa pecados, ele pode ser ambos, porque ele pagou pelo pecado. O salmista diz em Salmo 42: misericórdia e verdade são misturadas. Que grande descrição do que Cristo fez na sua obra expiatória na cruz do Calvário. A verdade é que somos pecadores, merecemos morrer, devemos ser condenados. Misericórdia diz não, encontra um caminho, uma maneira de perdoá-los. E o único caminho, a única maneira é Cristo fazendo expiação. Então, misericórdia e verdade se encontram. Justiça e paz, diz o salmista, beijaram um ao outro. E o que existe de mais profundo que poderia acontecer na história do mundo aconteceu. Cristo morreu por pecadores, para que Deus, em sua misericórdia, pudesse perdoar nossos pecados e ser justo ao mesmo tempo, porque ele puniu o nosso pecado em Cristo, a segunda pessoa da Santa Trindade, que é algo maravilhoso. E é com isso em nossa mente que eu volto ao início do capítulo. Eu não tenho certeza se isso vai funcionar, estudar todo o capítulo, grandes partes dessa maneira. Eu tenho certeza que vocês têm intelectual para seguir, mas eu não tenho certeza se vocês vão ter paciência o suficiente. Mas vamos tentar. Comecemos com o primeiro versículo, quando o apóstolo Paulo diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram nele como o único Salvador, entregaram a sua vida a ele, não existe condenação para eles. Eles são aceitos, eles estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Quando Paulo usa a palavra carne, você pode ler como uma natureza pecadora. Eles não andam segundo a sua natureza pecadora, mas segundo o Espírito. Temos a letra maiúscula do E, Espírito, porque o Espírito de Deus entra dentro de nós, nos abençoa, nos ajuda na nossa caminhada cristã. Você caminha de acordo com a sua natureza pecadora? É o que eu quero. É, qualquer tentação que eu tenho em frente de mim, eu caminho de acordo com a natureza pecadora. Eu faço tudo, eu sigo as tentações que são apresentadas para mim. Mas aqueles que não têm condenação e aqueles que não caminham de acordo com a natureza pecadora, agora eles estão em guerra contra o pecado, eles desejam não pecar, eles ainda pecam, eles caem em pecado, mas isso machuca-os, não é o que eles querem, seus corações foram mudados. Eles acreditam em Cristo, eles foram transformados e mudados. Então, suas intenções não é caminhar de acordo com a natureza pecadora, mas de acordo com o Espírito de Deus, que move na consciência. Quando eles estão prontos para pecar contra Deus. E eles amam a justiça. E eles foram mudados. Existe evidência se eles foram convertidos. Olhe para o versículo 2. É difícil de entender, mas ao mesmo tempo não é. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Bem, se eu explicar o que é a lei do pecado e da morte, primeiro é mais fácil de entender. A lei do pecado e da morte é a lei de Deus, os 10 mandamentos e a influência de alguém que nunca se arrependeu dos pecados, nunca buscou Cristo, nunca recebeu uma nova vida. Bem, para estes amigos, e talvez para muitos aqui, que nós persuadimos a vir a Cristo, mas se você nunca foi convertido, você está debaixo da lei do pecado e da morte, porque você não quer manter a lei de Deus, você é rebelde contra Deus, você não consegue. Então, para ti, não é um comando que vai te dar uma vida feliz, é condenação, porque você será julgado. É o Senhor que vai te levar para a morte, punição eterna, banido de Deus para sempre. Mas se você se arrependeu dos seus pecados, veio a Cristo e encontrou a Ele, e Ele mudou a sua vida, aí o Espírito Santo vai te fortificar, vai te ajudar que a lei de Deus se torne em sua estimação algo maravilhoso que você deseja, porque você deve tudo a Cristo. Ele te colocou no caminho do céu e te perdoou pelos seus pecados. Você quer adorá-lo, você não sucede o tempo todo. Mas essa é a sua meta, essa é a sua intenção. Então, para você, o que era a lei do pecado e da morte, um perigo, agora é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Porque você deseja, você quer manter. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus tem uma nova atitude para a lei, novas forças para manter. Me libertou da morte, e do pecado sem a conversão. Os mandamentos de Deus só te condenarão à morte eterna. Versículo 3. Porquanto o que era impossível, a lei da morte, da vida, visto como estava enferma pela carne, Deus é uma lei maravilhosa quando você pensa. Mas não tem força, é fraca. Tu não deves, não deves, não deves. Não é, existem coisas positivas, mas tudo é não faça, não faça. Mas sim, é maravilhosa, é bonita, mas não tem força por causa de ti, por causa da tua natureza pecadora, da sua fraqueza. Então você não conseguirá manter, e você não quer manter. Então, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, nossa natureza pecadora, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne, do pecado. Cristo não era um pecador, claro que não. Mas ele dividiu a carne humana, frágil, em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado da carne. Se cremos nele, o nosso pecado foi julgado, condenado nele, na cruz do Calvário, e não seremos condenados. E isso era, que aqui no versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Isso nos faz pessoas justas. É claro, num sentido, porque ainda pecamos, ainda somos fracos e tolos, mas à vista de Deus somos vistos como justos, porque Deus pagou a punição devida a nós. E o Espírito coloca uma nova natureza em nós. Para mantermos os mandamentos santos de Deus. Nós desejamos, nós lutamos. Então, a justiça da lei foi cumprida em pessoas convertidas, pois a atitude ao padrão de Deus foi mudada. Porque caminhamos, versículo 4, não se, andamos segundo a carne, não segundo a carne, mas segundo o Espírito, quando nossa consciência é movida. Desejamos adorá-lo e louvá-lo. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Você se preocupa com as coisas que são pecadoras, as coisas que a carne quer, mas aqueles que caminham segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Eu vivo para Deus, eu desejo adorá-lo, versículo 6, porque a inclinação da carne, pensando nas coisas da carne, a natureza pecadora, leva à condenação, ao julgamento, mas desejar, louvar e adorar a Deus é paz. Nós não merecemos para nós. Cristo pagou a punição dos nossos pecados. Ele nos faz, por conversão, aqueles que são aceitos por Deus. E queremos adorar e louvar a Ele. E este é o caminho, este é o sinal que estamos em direção à paz. Mas a mente carnal só está interessada nas coisas desse mundo, antagonismo contra Deus. Porque a inclinação da carne não é sujeita à lei de Deus e não pode ser. Porquanto a inclinação da carne, temos aqui no versículo 7, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Sem a conversão, você nunca será sujeito feliz, será sujeito à lei de Deus. Ele deve te mudar inteiramente. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você nunca pode merecer o céu. Nunca pode viver para cancelar os seus pecados passados. Se você está na carne, você é governado pela natureza pecadora. Você não consegue agradar a Deus. O orgulho do ser humano não gosta disso. Eu sei, antes de ser convertido, eu era confrontado com isso. E eu não queria entender. Eu não acreditava. Que grande insulto, eu pensava. Mas esse é o ensinamento da Bíblia para o nosso bem-estar. Nos ensina que somos inconvertidos. Não existe nada que podemos fazer para agradar a Deus. Porque somos liderados, levados por uma natureza pecadora. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Novamente, temos o E maiúsculo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se nos fomos convertidos, nos arrependemos dos nossos pecados, confiamos em Cristo, entregamos nossa vida a Ele, encontramos Ele, caminhamos com Ele. E aí o Espírito de Deus habita em nós para nos ajudar, nos instruir. Mas se um homem não tem a evidência do Espírito de Deus, então ele não é um verdadeiro crente. Ele não pertence a Deus. Qual é a evidência? Bem, Paulo já nos deu parte disso. Queremos ser melhor. Queremos manter a lei de Deus. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Queridos amigos, espere um pouco. Tenha paciência comigo, porque isso é um pouco mais difícil. Mas se Cristo está em vós, porque você foi convertido, Ele está em ti com o Espírito dele, Ele possui a ti, Ele te guia, Ele te ama, Ele te mantém. Se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado. O que isso quer dizer? Bem, quer dizer que seu corpo físico é como morto, mesmo você estando sendo salvo, porque seu corpo físico vai morrer, vai ser colocado, vai ser enterrado, colocado num cemitério. Então, parte do seu corpo é como se estivesse morto, mas o Espírito da vida está em ti. O seu essencial, a sua alma, o principal de você está viva. E se você morrer, mesmo seu corpo morrendo, a sua alma vai direto para o paraíso de Cristo, você estará com Deus. E um dia, quando Cristo retornar, e o fim da era chegar, e nós todos recebermos corpos glorificados e ressuscitados, nós nem conseguimos entender agora, mas quando isso acontecer, sim, até o corpo será glorificado. Se Cristo está em vós, o corpo ainda está como morto porque vai morrer por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, porque Cristo morreu pelos seus pecados e viveu justiça é dada a ti, colocada em ti por Deus, e sua alma está salva. Esse é o significado do versículo, versículo 11. Eu estou rapidamente passando por um versículo ao outro. Eles são tão ricos, tanto para entender, eu espero que você não se importe. Versículo 11. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os seus vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que vós habita. Um dia no futuro, quando esse mundo for destruído pelo julgamento e depois reconstruído e glorificado, um lugar, o céu e a terra juntos, para o povo de Deus. E aí você receberá um corpo ressuscitado. Esse é o efeito do versículo 11. Versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores. Se você é convertido, se você é salvo, você tem uma grande dívida. Não para continuar vivendo de acordo com a carne, mas vivendo através do Espírito. Somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. E aí temos o versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Bem, ele repete isso de outros versículos. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É um sinal de conversão verdadeira. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor. O espírito da escravidão não foi esse que você recebeu. Isso na conversão que faz você temer o que vai acontecer com você quando você morrer, mas recebeste novamente o Espírito com letra maiúscula de adoção, Espírito Santo, de filhos, pelo que clamamos, Abba, Pai. Quando você é convertido, se você for convertido e Deus mudar a sua vida, você sabe que você é convertido. Você vem a Deus em oração e você vem naturalmente e chama Ele de Pai. Ele colocou o sentido de pertencer. O Espírito Santo mostra que você é filho de Deus e você ora com necessidade e com reverência também. Você clama a Ele. Abba, Pai, o Espírito, mesmo o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você foi adotado, um filho de Deus, você pertence a Ele. Você caminha com Cristo e você pode orar a Ele e Ele ouvirá a sua oração. Versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Se você é um filho, numa família nobre, um dia você herdará a casa, as riquezas da família. Se você é um filho de Deus, você herdará riquezas espirituais na glória, no céu. Você é herdeiro de Deus, não só filho de Deus, convertido só por agora na terra, você é filho de Deus para sempre. Se herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E o apóstolo coloca isso e aponta que uma pessoa verdadeiramente crente é muito leal a Deus, ao Senhor. Aconteça o que acontecer, porque ele realmente o encontrou, ela realmente o encontrou. Porque caminhamos com ele, conhecemos ele, mesmo que somos desadvantajados, porque somos cristãos. Se as pessoas são contra nós, se existem lugares de perseguição, fisicamente eles nos perseguissem, não podemos negá-lo. Porque provamos que ele é a verdade e amamos ele, caminhamos com ele. E tudo que temos devemos a ele, ao céu, à eternidade. Então, se sofremos com ele, não abandonamos ele nas dificuldades. Ser leal é um sinal de verdadeira conversão. Ganhamos o céu gratuitamente, nós não merecemos, mas quando somos convertidos, nós ganhamos, mas nos faz pessoas leais. E é assim que você pode dizer que uma pessoa realmente é verdadeira crente. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele não diz a nós, ele diz em nós. Se ele é verdade, se você para nós, a grande glória que um dia será revelado para nós, mas será revelado em nós, porque teremos corpos gloriosos e ressuscitados. E pensamos, a passagem que fala sobre criação, eu gostaria de passar por essas, deixar essas passagens agora. Quando lemos esperança, pense em antecipação. Esse é o significado do grego, porque somos salvos através da antecipação. Claro que por Cristo, gratuitamente, pela crucificação dele na cruz do Calvário, a morte expiatória no pecado. Mas o que nos ajuda na nossa confiança é que antecipamos o céu e a glória. E temos aqui, versículo 26, eu vou pular alguns versículos. Da mesma maneira, também o Espírito, novamente, letra maiúscula, ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Às vezes não sabemos em oração. Pedimos as coisas erradas, mas o Espírito faz intercessão por nós, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ah, o Espírito Santo. Oração em nosso lugar, tão maior do que isso. Gemidos inexpressíveis, inexprimíveis. E aquele que examina os corações, Deus o Pai, sabe qual é a intenção do Espírito. Claro. Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Oramos, Deus, me ajude nisso, me ajude naquilo. Abençoe essa pessoa, abençoe aquela pessoa. Oramos, nós intercedemos. Mas pensai que o Espírito de Deus enriquece nossa oração, traduz como se fosse a uma linguagem do céu, aperfeiçoa, coloca elas de acordo com a vontade de Deus. Ora para o Pai por nós. Esse é o ensino do apóstolo. Mas olhe para o versículo 28. Existe um versículo como esse na Bíblia. Sabemos se você é salvo, se você é convertido, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Suas circunstâncias acontecerão para o seu bem-estar espiritual, não necessariamente para o seu bem-estar, da terra, desse mundo. Talvez você terá dificuldades. Tempos difíceis, até doenças, para te ajudar espiritualmente. Porém, Deus vai te levar para as circunstâncias e ouvir a sua oração na sua sabedoria soberana para a sua segurança e bem-estar espiritual. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Toda circunstância, toda situação é moldada. Colocada, direcionada por Deus para o benefício espiritual do seu povo convertido. Esse é o significado do versículo. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Se Deus não operasse em nossa vida, nunca estaríamos interessados nele. Seríamos rebeldes até a morte. Nunca serviríamos ele. Mas quem ele predestinou, colocou o seu amor a quem ele determinou ser salvo, conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aqui está a segurança. Se você é salvo, seus pecados são lavados. Você confiou em Cristo. Você o encontrou e caminhou com ele. Aqui está a segurança. Versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. Se talvez você sente em seu coração o chamado de Deus para se arrepender dos seus pecados e para abraçar Cristo, confiar nele, entregar a sua vida a ele. É porque Deus determinou inclinar a sua vontade, levá-lo a Ele. Talvez esse seja o caso. Ouça a voz de Deus. Ouça o seu chamado. Obedeça. Porque temos aqui quem Ele chamou a estes também justificou. Isso quer dizer, é uma palavra bíblica. Ele te fez aceito. Ele te aceitou. Ele escolheu te tratar como se você nunca tivesse pecado. Ele colocou seus pecados em Cristo na cruz do Calvário e puniu lá. Ele escolheu lidar contigo como se você não tivesse pecado. Algo incrível. Ele escolheu te recompensar. Temos aqui como se você merecesse. Aos que justificou, a esses também glorificou. Ele, Cristo, mereceu o céu para o seu povo, com a sua justiça perfeita. Deus justifica, lidar conosco como se nunca tivéssemos pecado, como se merecêssemos, a recompensa eterna. quem e aos que justificou, estes também glorificou. Está no futuro, porque glorificação está no futuro. Quando teremos nossos corpos ressuscitados, gloriosos. Em Cristo pode ser colocado no passado, porque é tão bom quanto feito. Se você é convertido a Cristo, mesmo que a sua glorificação seja no futuro, é tão boa como se fosse completada. E versículo 31. O que devemos dizer a estas coisas? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, se Deus justifica, quem pode nos contrariar? Existem pessoas no dia do julgamento. Vamos dizer que você veio a Cristo, você foi convertido, você ama e caminha com Ele. Podem pessoas aparecer no último dia e dizer: não, ele não pode ser salvo. Ele fez isso contra mim. Eu sei que ele fez aquilo. E toda a punição foi paga por Cristo. Ninguém pode te acusar, mesmo que eles conheçam a verdade sobre coisas terríveis que você tenha feito. Cristo te justificou. Deus te declarou limpo e aceito por causa do que Cristo fez por você. E aí, os versículos que concluem, me perdoe dizer, eu não tenho tempo para ir até o fim. Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou, seja o que for. Somos mais do que vencedores. As palavras de Paulo são algo desse tipo. Somos super vencedores. Você poderia colocar: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu sou certo de que, convencido, diz Paulo, nem a morte, nem a vida. Se você morre, você vai ao céu. Se você tem vida, nada pode interromper a sua caminhada com ele. Nem as potestades, nem o presente. Nem os anjos, nem as circunstâncias de agora, nem do futuro, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque se Cristo morreu por você, se Cristo mudou a sua vida, se Ele fez com que você seja novo, nascido de novo, se o Espírito dele está em ti, se Deus fez tanto por você, Ele não vai te abandonar e nada possivelmente pode separá-lo do amor de Deus. Então eu concluo com o versículo que eu iniciei. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, é Deus por você? Você pertence a Ele? Ele te recebeu? Ele te provou? Você confia em Cristo? Você se arrependeu dos seus pecados? Você entregou a sua vida para Ele? Se Deus é por nós, aí todas essas bênçãos são suas, em suas para sempre. Oremos juntos, amigos. Ó Deus, gracioso Pai Celestial, mova em nossos corações, ajude-nos, Senhor, para ver nossa necessidade, para buscar o único Salvador. Nos dê arrependimento e fé. Opere em todo o coração. Abençoe-nos, Senhor. Mantenha-nos próximo de Ti. Rogamos essas coisas no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.